A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a recuperação judicial como uma alternativa à crise empresarial. E o nosso convidado é o Dr. Pedro Ivo Lins Moreira, juiz substituto da 10ª Vara Civil de Curitiba. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo. Obrigada pela sua disponibilidade, magistrado.
Muito agradecido pelo convite. Fico muito honrado por estar podendo conversar sobre um assunto tão importante nesse período de crise. Uhum. E agradeço muito pela participação aí e cumprimentar também os ouvintes que estejam nos assistindo.
Muito bom. Então, para começar a nossa conversa, magistrado, gostaria que o senhor explicasse o que é recuperação judicial.
Bom, a empresa, quando ela entra num cenário de crise, né, e a gente verifica esse cenário quando ela começa a apresentar dificuldades de pagar as suas contas em dia, dificuldade de pagar credores, e eventualmente começa a sofrer uma série de atos constritivos, né, no seu patrimônio, uma série de execuções, de cobranças judiciais. Por vezes, essa empresa, ela está num momento de dificuldade, mas ela apresenta uma viabilidade. O que isso é? O que isso representa? Que ela está passando por um momento de crise, mas ela tem possibilidades de, caso seja oferecido um ambiente adequado para ela renegociar com seus credores, ela poderia, sim, superar essa crise. Então, pensando nessa dinâmica, o legislador brasileiro, né, seguindo o modelo mundial de tentar meios de reorganizar a atividade empresarial, entregando ferramentas para permitir que as empresas superem a crise, o legislador brasileiro criou o procedimento de recuperação judicial, que é um processo, né, que o devedor em crise, ele pleiteia a sua recuperação judicial na justiça, e esse processo a tramita com a comunicação aos seus credores, e por meio desse processo, o devedor vai apresentar um plano, né, que é chamado um plano de recuperação judicial, que nada mais é do que uma espécie de negócio, um contrato que ele vai oferecer para esses credores que ele tem, de uma renegociação da dívida. Então ele pode prever novos prazos de parcelamento, alterar a forma de incidência de juros, prever algum tipo de deságio. Ele pode prever também a alienação de algum imóvel, de algum ativo dele, porque a lei permite que as vendas no processo de recuperação judicial e na falência sejam mais seguras, porque não há sucessão pelo comprador desse bem. Então, a lei oferece uma série de ferramentas, né, que são necessários para auxiliar o devedor a superar a crise.
Então, até o empresário entrar realmente em uma crise ou ficar endividado, quais são os fatores ou as características que essa empresa vem passando antes de chegar nesse limite, magistrado?
Olha, a característica é o desajuste do fluxo de caixa, né? Ele é o primeiro sinal da crise. Quando você tem uma queda de faturamento, o empresário, né, ou a sociedade empresária, ele tem um custo fixo mensal que é relativamente alto e a performance da atividade dele não permite que ele arque com esses custos, né? E aí ele começa a ter um descontrole desse fluxo de caixa. Ele já não consegue, por meio da atividade, Sim. pagar os meios necessários para manter a sua empresa viável. E aí, se isso for uma crise momentânea, né, como a gente enfrentou em épocas de pandemia, talvez a recuperação judicial fosse o mecanismo adequado. Agora, por vezes, essa queda de faturamento, esse descontrole, ele advém de uma superação do produto ou do serviço que esse comerciante traz para o mercado, né? Por exemplo, se você pensar naqueles aparelhos do celular de antigamente, Teletrim, né, que enviavam mensagens, aquilo foi uma tecnologia superada. O empresário que explorava aquele negócio a recuperação judicial não vai servir para ele porque o produto que ele já comercializava não tem mais apelo, né? Os consumidores não querem mais comprar aquilo porque a tecnologia está superada.
Uhum.
Agora, se a sua empresa ela tem um apelo popular, o seu produto é bom, o seu serviço é bom, mas enfrenta uma crise momentânea, a recuperação judicial ela é adequada, porque dentre tantos instrumentos, né, ela também impõe a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor, né, para que ele tenha um prazo necessário para renegociar essa dívida. Então, a grande vantagem da recuperação judicial é dar esse prazo de respiração, né, o prazo de respiro que a gente chama,
uhum,
para o empresário reorganizar suas finanças.
Um fôlego para ele se recuperar.
Um fôlego para ele se recuperar, exatamente. Um fôlego porque, ajuizado o pedido de recuperação judicial, o processo de recuperação judicial, nenhum outro juiz, mas somente aquele da recuperação judicial, pode, de alguma forma, atingir o patrimônio desse devedor.
Agora, falando no entendimento do judiciário, para que o pedido seja aceito pelo juiz, é necessário que o empresário cumpra requisitos ou regras no pedido de recuperação judicial?
Sim, é preciso que o empresário cumpra certas regras, sim. A lei de recuperação judicial, ela dispõe vários requisitos a serem cumpridos no artigo 48, mas são requisitos que o empresário, em situação regular, que tem uma contabilidade ajustada na sua empresa, se preocupa com a contabilidade, com a sua regularidade, vai poder pleitear esse pedido sem problema algum, né? O que precisa é que ele já seja um empresário ou uma sociedade empresária estabelecida há 2 anos, né? Um mínimo de 2 anos, não tenha pedido recuperação judicial nos últimos 5 anos, os sócios, né, os seus controladores não tenham sido condenados por crime falimentar nesse período. Então, o mais importante é a regularidade, né? É esse empresário, essa sociedade ter a sua contabilidade, a sua escrituração em dia. E aí é importante ter um serviço contábil que auxilie aí na preparação desse pedido de recuperação judicial, que conta hoje com muitos advogados, empresas especializadas, capazes aí de auxiliar o empresário no acesso ao judiciário quanto ao tema.
Empresas de qualquer porte, micro e pequenas, também podem pedir um plano de recuperação?
Micro e pequenas empresas também podem pedir um plano de recuperação judicial. É óbvio que o Poder Judiciário ele está atento aos custos do processo, né? Esse é um desafio da Lei 11.101, porque o processo ele envolve uma certa complexidade,
uhum,
e essa complexidade vai aí demandar o auxílio, por exemplo, do juiz por um perito, né, que é chamado um administrador judicial, que vai acompanhar e fiscalizar esse processo. Tudo isso a gente precisa saber que tem um custo. Mas esse custo, né, a depender da situação que a micro e a pequena empresa trouxer pro processo, há a possibilidade de você eventualmente parcelar essas custas, negociar desconto, para permitir que essa micro e pequena empresa ela também acesse o Poder Judiciário e possa também pleitear a sua recuperação judicial. Mas é muito importante a gente falar também que a recuperação judicial é um instrumento muito poderoso, mas que causa muitos impactos também, porque sinaliza ao mercado que esse empresário está em crise. Por vezes, se for um desajuste financeiro momentâneo e não for muito grave, às vezes é mais interessante você investir numa fase de mediação prévia, de tentativas de conciliação, de negociação, antes de propriamente entrar com o processo de recuperação judicial. Hoje se fala muito num dever, né, que decorre da boa-fé das relações negociais, do dever de renegociação. O Poder Judiciário está muito atento a isso, estimulando credores e devedores nesse período de pandemia para sentarem à mesa, analisarem os impactos que foram causados por essa crise, né, na saúde pública, mas que também impacta na economia, uhum. e, sendo possível, eles encontrem um caminho comum que seja vantajoso para os dois. Nem sempre isso é possível.
Sim.
A renegociação nem sempre leva a um novo acordo, a uma nova transação, mas é importante que, pelo menos, se permita que essas pessoas sentem novamente à mesa. Agora, não sendo possível, o devedor encontrando aí uma certa intransigência de seus credores, é no processo de recuperação judicial que ele vai encontrar mecanismos, então, para tentar renegociar, né, tentar flexibilizar esse rigor que ele encontrou nas vias comuns de mercado.
A recuperação judicial pode acabar em falência?
A recuperação judicial pode acabar em falência. A recuperação judicial é uma proposta que o devedor leva para os seus credores de que ele tem possibilidade de superar a crise e que a possibilidade dele superar a crise perpassa pela aprovação desse plano pelos credores. Então, os credores vão analisar esse plano de pagamento que esse devedor está oferecendo e se ele é realmente um empresário, uma sociedade empresária, que tem capacidade de superar a crise. É possível que, quando esses credores vão analisar o plano, né, no momento da análise do plano,
sim,
eles cheguem à conclusão de que esse plano não é viável, de que essa empresa não tem condições de superar a crise. E se eles rejeitam o plano de recuperação judicial, a consequência da lei, então, para essa rejeição, é a decretação da falência. Porque o próprio mercado, né, representado pelos credores desse devedor, reconhece que essa empresa não tem viabilidade para continuar suas atividades. E aí a consequência necessária para tanto é a decretação da falência, o que deve ser encarado com certa naturalidade na economia, né? Diariamente, vários negócios não dão certo, os empresários às vezes precisam sair de cena, e é um fator normal, não é um fator mais como era encarado antigamente, que o falido era uma pessoa que tinha cometido algum crime, algum ilícito. Muito pelo contrário, a falência é um revés natural de quem se dá, quem enfrenta os riscos de empreender no Brasil e em qualquer lugar no mundo. Ela é um fenômeno mundial.
E o empresário que chega à falência, ele pode depois voltar com um novo negócio?
Com certeza. Há certos requisitos legais, né? Mas hoje a gente tem um princípio maior da lei que não se confunde a sociedade, né, a sociedade empresária, com o empresário em si. Se ele não for um empresário individual que atua em nome próprio, se ele atua através de uma pessoa jurídica, ele, como sócio, né, ou como um acionista, ele pode reunir recursos e abrir uma nova empresa, né, constituir um novo CNPJ sem problema algum. Agora, se ele for um empresário individual, a lei exige alguns requisitos para ele retomar a atividade.
Doutor Pedro, passados quase 6 meses desde a decretação do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia, o senhor falou há pouco, inclusive, né, entrou um pouquinho no assunto, já dá para a gente ter uma noção da extensão da crise econômica que veio com a crise sanitária e como é que as empresas estão sendo atingidas?
Olha, os impactos realmente a gente não consegue medir, porque até os especialistas estão tendo dificuldades de traçar um cenário seguro, né? Seja no que tange o impacto no produto interno bruto do país, na queda de faturamento de setores. Então, é algo muito novo em que todos os especialistas estão debruçados para tentar compreender. É óbvio, é inegável que você teve setores que tiveram uma queda de faturamento muito profunda. Podemos citar o setor de turismo, né? A partir do momento que os aviões pararam de fazer diversos voos internos, foram interrompidos, né? Ônibus, hotéis, pousadas, você teve um decréscimo, um impacto muito grande nesse setor e tem uma queda de faturamento muito grande. Mas a gente sabe que essa pandemia um dia vai ser superada. E, portanto, essas empresas, né, esse setor um dia vai ser recuperado. a gente verifica no Poder Judiciário um certo aumento de demandas de sociedades e devedores que estão tentando renegociar suas dívidas. E o Poder Judiciário está sensível para isso, para analisar esses pleitos, mas também tem certa dificuldade de ver também os interesses desse credor, que também, de uma certa forma, foi atingido pela pandemia. A pandemia ela não atingiu somente os devedores, ela atingiu toda a cadeia econômica. Então, o judiciário precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio, pede-se primeiramente para as partes conversarem, né? Esse seria o melhor caminho nesse início, das partes tentarem uma renegociação. Mas o impacto, sem dúvida, ele é presente, a gente está convivendo com esse impacto, todos os setores, de alguma forma, foram impactados. É óbvio que tiveram alguns que ganharam nessa crise, né? Os setores de entrega, de delivery, né? Esses aplicativos tiveram um aumento na sua lucratividade, justamente porque as pessoas estão no teletrabalho, saem menos de casa. Então, é uma crise complexa, assim. Você tem setores muito abalados e setores que performaram melhor.
E o senhor já está se deparando na sua unidade judiciária com demandas que estão chegando nesse sentido?
Na décima vara civil, a gente não tem competência para processo de recuperação judicial e falência. A gente tem duas varas especializadas de recuperação judicial aqui, na região metropolitana de Curitiba, que congrega esses processos. Na décima vara civil, a gente verifica muito processos de revisão contratual, né? Alguma parte do contrato de locação, por vezes, o locatário sofreu aí um prejuízo, porque não pôde abrir suas portas, não pôde realizar sua atividade por conta da pandemia e deseja aí um reajuste da sua condição junto ao locador. Isso a gente vê alunos de instituições privadas, faculdades, colégios também pleiteando um reajuste na mensalidade. E, como eu disse, a questão é muito complexa, né? O Poder Judiciário ele analisa com muita cautela essas situações, justamente porque ele enxerga que é uma situação macroeconômica, né? Não, decisões judiciais isoladas não vão resolver um problema econômico muito profundo. Então, a gente espera que as principais soluções quanto à crise venham de leis, venham de normas mais abstratas, mais genéricas, que abranjam todas essas situações. Mas, de todo modo, o Poder Judiciário analisa caso a caso, né, cada situação trazida, e você tem decisões por dois, para vários lados. Tem situações em que o contrato é mantido, tem situações em que há elementos ali no caso concreto que justificam reajustes, mas, volto a pontuar, é sempre importante tentar resolver a situação antes por uma tentativa de renegociação.
Qual é a diferença entre recuperação judicial e extrajudicial, magistrado?
A recuperação judicial, as fases marcantes do processo, elas são judicializadas, né? Ela tem início, meio e fim perante o Poder Judiciário. Já a recuperação extrajudicial, ela tem o início e o curso das negociações fora do Poder Judiciário. O devedor, ele consegue, por meio de um diálogo, por meio de um reajuste, colher as assinaturas do plano de pagamento que ele oferece fora do Poder Judiciário. E ele conseguindo uma certa maioria de aprovação de seus credores, um número substancial, ele leva, então, esse plano que foi extrajudicialmente aprovado para o juiz homologar. E o juiz, a tarefa do juiz é tão só, unicamente, homologar esse plano que foi negociado extrajudicialmente. Essas são as diferenças marcantes.
Que recomendações o senhor daria aos empresários neste momento de crise?
No momento de crise, eu acho que é verificar dentro da sua empresa a possibilidade de conter despesas, né, evitar gastos desnecessários, sempre ajustar a contabilidade para que, num período de necessidade, você tenha meios de pleitear medidas de socorro, né, que demandem uma regularidade na sua contabilidade, nos seus livros contábeis. E a terceira dica que eu daria é a tentativa de renegociação, né? Buscar sempre, por meio de propostas razoáveis, convencer os seus fornecedores, os seus contratantes, de reajustar ali algumas parcelas, talvez colocar o vencimento para os próximos meses, no intuito aí de acomodar a situação de crise. O juiz, ele é um grande expert na arte do direito, né? Da aplicação de leis, da hermenêutica. Agora, com relação às questões empresariais, a gente tem uma certa limitação para, de alguma forma, fazer alguma recomendação. As recomendações sempre vão no sentido de exigir o respeito às leis, o respeito às normas, né? Essa situação de regularidade que é muito importante.
Doutor Pedro, gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós conversamos hoje aqui.
Tá ótimo, Patrícia. Eu fico bastante agradecido. Eu volto a frisar que a recuperação judicial é um processo por meio do qual os empresários e as sociedades empresárias podem encontrar um meio de superar sua crise, né, superar a crise momentânea, oferecendo um plano de recuperação, um plano de pagamento para os seus credores. Os credores vão analisar esse plano e verificar a viabilidade dessa empresa continuar. Com isso, você tem um mecanismo para preservar empresas importantes para que elas possam continuar suas atividades no mercado. É um instituto bastante relevante. O legislador, na data de hoje, está debatendo uma série de melhorias, né, e aprimoramentos da Lei de Recuperação Judicial. A Lei 11.101 está sendo aprimorada no Congresso, mas ela já é reconhecida como um meio efetivo para auxiliar os empresários a superarem a crise. Então, essas seriam as minhas considerações. Eu agradeço muito a atenção, a oportunidade de ter participado desse bate-papo. E foi um prazer conversar com você, Patrícia.
Eu que agradeço a sua entrevista. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui, magistrado.
Muito obrigado.
Até a próxima. E eu agradeço também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano, apresentei hoje aqui o tema Recuperação Judicial como Alternativa à Crise Empresarial e o nosso convidado, Dr. Pedro Ivo Lins Moreira, juiz substituto da 10ª Vara Cível de Curitiba. Programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.